Eu posso só fazer um... contar uma historinha que aconteceu comigo um tempo atrás?
Claro, conta aí, Márcio.
É, eu já fui escoteiro, né?
Uhum.
E teve uma atividade muito sensacional que eu... Enfim, foi uma lição de vida sem tamanho. Que a gente... É, foi visitar um lugar lá, uma morada de pessoas, crianças, adolescentes, enfim, deficientes visuais. Alguns parciais, outros totais. Uhum. E daí a atividade era, tipo, a gente acampou lá no lugar, a gente ficou um final de semana junto com eles. Daí os caras estavam falando, né, tipo, no caso o adolescente que tava comigo, que eu tava acompanhando, ele falou assim, não, deixa que eu te guio e tal, pra te mostrar onde fica cada coisa e tal. Falei, não... Falei, vamos fazer diferente. Você vai, deixa que eu me viro. Porque eu quero, tipo, me colocar no seu lugar, sabe? Tipo, pra ter essa vivência.
Essa experiência.
Sim,
uhum.
Porque a partir do momento que ele começar a me guiar, eu já vou ter algum privilégio ali dentro, sabe?
Sim.
Então, não. Então, eu quero, tipo, me colocar no lugar dele. Porque ele, a situação dele é que ele perdeu a visão com o tempo. Ele não nasceu deficiente. E ele se viu naquela situação. Tipo, de repente, ele não enxergava mais nada e teve que se virar. Eu falei, então deixa eu me colocar um pouco no seu lugar pra entender um pouco do que você passou, o que você passa, enfim. E essa lição de vida não tem preço que pague.
E o que você aprendeu ali? Você teve algum insight?
Olha...
Passou por uma grande dificuldade.
Não, foi difícil. Tropecei, bati pé em cadeira, em perna de mesa, enfim, essas coisas tipo relativamente básicas. Mas é que, se fosse comparar, é que nem eu comparei na época. É tipo quando tá de noite e falta luz em casa. A gente não consegue, tipo, ir chegar na porta do quarto.
Sim, é uma inacessibilidade
sim,
situacional.
A gente não consegue chegar, tipo, na porta do nosso quarto, na cozinha, pegar uma água, já fica um grande problema, já vira uma grande questão. E é essas coisas, assim, sabe? Tipo, de você aprender a contar, tipo, passos até determinado lugar, passos até, não sei, sabe? Tipo, foi sensacional, achei sensacional.
Isso mesmo. Teve uma situação também que eu me vi quando eu tive a Cecília, logo que ela nasceu. A gente sabe, toda mulher que já passou pelo puerpério sabe que você está praticamente 24 horas por dia com uma criança no colo. E isso te faz... Te torna várias experiências inacessíveis. Às vezes, fazer uma comida, ir no banheiro, diferentes atividades que exigem as duas mãos se tornam inacessíveis, e até mesmo colocar um sapato. Então, na pandemia, lançaram um tênis da Nike que a pessoa vestia ele sem ter que colocar as mãos, sem ter que se abaixar e sem ter que amarrar. Pensando na praticidade ali de mobilidade, tinha alguma relação com a pandemia, não me lembro especificamente, mas eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi: esse tênis é para mim. Então, ele não tinha sido criado para uma situação, sim, em que o meu braço estaria temporariamente sem a performance total, quando eu estou com a Cecília no braço, quando eu estava, mas ele servia para mim. A mesma coisa, nessa época, um aluno de design estava ali no lugar que eu fazia... Que eu recebi orientação do meu orientador lá no doutorado, o professor Agnaldo. E ele era da graduação perguntando... Falando que estava fazendo um trabalho para mães solteiras. E no tempo eu ainda estava casada. E eu lembro que ele descreveu uma rotina de atividade daquela mãe que eu falei... Peraí, você não precisa ser solteira para estar sozinha realizando essas atividades. Então, veja bem, né, o status de alguém não é permanente, ainda que pareça. Né? A gente passa por momentos temporários e situacionais de inacessibilidade, igual aquelas pessoas que a gente chama... de deficientes. Então, a gente tem que estar preparado para criar soluções para todas essas pessoas. E nesse documento da Microsoft, eles demonstram exatamente esse exemplo de uma mãe com uma criança que não consegue, às vezes, fazer tudo o que consegue no computador quando tem as duas mãos livres. Então, vale a pena a gente se colocar nisso para criar, de fato, com inclusão, porque nós estamos incluídos em momentos como tantas outras pessoas que a gente acha que são diferentes de nós. O mesmo vale para situações de escuta e de fala, em que vários momentos a gente não escuta. Tem um exemplo que eu acho sensacional de escuta, colocando que, mesmo que a gente tenha os dois ouvidos funcionando perfeitamente, às vezes a gente está num bar e não consegue escutar. Então, no momento de privilégio, de pessoas de classe média alta, num bar, se divertindo, pode ser que a gente passe por uma situação de surdez em que produtos e serviços têm que estar perfeitamente acessíveis para esse momento.
Exatamente.
E aí, se a gente cria, sim, porque a gente costuma criar, então, pensando, né, nos privilegiados, a gente passa a atender também as pessoas que são permanentemente surdas. A Bianca aqui falando, o tênis da Nike foi desenvolvido para pessoas que não têm as mãos ou têm algum problema para baixar e amarrar os cadarços. Perfeito, Bianca, obrigada. E eu estava numa situação temporária de como se eu não tivesse uma das duas mãos. Obrigada, Bianca. Não está presente aqui hoje, mas está com a gente. Eba! Que a Bianca estava aqui no último programa.
Você me deixa mal acostumado, tá, Gabi? Com a presença das universitárias.
Ah, é tão bom, né? E nesse documento também vai mostrando que, às vezes, o clima vai interferir de modo que deixa a gente cego, como eu falei, né? Com o brilho do sol, ou vento que a gente não consegue olhar por causa dos cabelos, ou frio que a gente não consegue tocar numa tela por causa de uso de luvas, né, de uso de agasalho. Então, eles criaram diferentes cartinhas que vão possibilitando a gente repensar a nossa criação, entendendo que os sentidos podem estar ausentes mesmo que a gente se considere uma pessoa normal. E o mais legal disso é que serve não só para softwares e hardwares voltados para o tipo de tecnologia que a Microsoft desenvolve, mas serve para a gente pensar também em moda, design de produto, design em outras perspectivas.
É aí que eu queria chegar.
Pode falar, meu querido Márcio.
Eu tenho uma pergunta que talvez seja meio elaborada demais, talvez, por assim dizer, mas é que puxa um assunto de um outro programa que a gente já teve, que eu achei pertinente, que é em relação à moda, que é como as colaborações podem promover a inclusão na moda.
Ah, isso é muito bacana, porque quando a gente faz uma colaboração, a gente está se abrindo a uma outra perspectiva da pessoa que vai trabalhar junto, né?
Sim.
Então, isso vai ao encontro da criação para a inclusão social, que eu tenho que olhar em conjunto com o meu público-alvo, né? Eu tenho que passar por essa experiência, igual você se propôs a passar pela experiência sem visão.
Sim.
Se eu vou criar para uma pessoa sem visão, eu tenho que me propor a conviver com pessoas que não têm a visão permanentemente ou com momentos em que eu não tenho a visão temporária ou situacionalmente. Então, eu tenho que co-criar com pessoas que passem por isso e, ao mesmo tempo, fazer uma imersão, né, experienciando Sim. esse tipo de situação. Então, eu posso fazer uma collab, de repente, com alguém que tem essas experiências com mais frequência, se eu não tiver, ou com uma marca que já tem know-how para aquilo que eu estou tentando solucionar, né? Às vezes a solução já existe, por exemplo, num outro produto, eu não estou falando de ineditismo aqui, né? Então eu posso perceber que já tem um produto que tem áudio e vídeo justamente para resolver algo em outra área além da que eu estou criando. Por exemplo, eu posso reproduzir isso, né? De modo que eu trabalhe com colaboração, por exemplo.
Sim.
E o interessante é que também também estamos com saudades, Bianca. E a gente... E nesse documento da Microsoft, eles ampliaram as pesquisas para a questão cognitiva. Porque a gente pensa muito nos cinco sentidos.
Sim.
Né? Visão, audição, fala.
Tato.
Tato, paladar. Até a Microsoft não pensou em paladar justamente porque, né, os softwares ainda não atendem a esse sentido. Mas eles ampliaram para a questão cognitiva. Porque hoje em dia a gente sabe que os diagnósticos, né, sobre cognição estão muito mais aprimorados, as pessoas têm procurado entender melhor como que elas absorvem informações, né, por causa dessas questões da cognição cerebral. E eles começaram a perceber uma coisa básica, já considerando gêneros binários, que homens e mulheres têm uma cognição geralmente diferente. Não que todos os homens sejam iguais, tampouco todas as mulheres. Mas eles perceberam, por exemplo, que os homens estavam mais pautados em aprender o uso dos softwares por tentativa e erro, enquanto as mulheres procuravam se aprofundar mais, pesquisando, pegando manuais. Isso colocando numa maioria e numa minoria. Então já foi um primeiro momento lá em 2016 que eles vislumbraram, opa, existem diferenças também cognitivas aí. E aí eles ampliaram, pensando em demandas cognitivas diferentes e também colocando de novo em que essas demandas cognitivas vão ser diferentes para algumas pessoas temporariamente. Por exemplo, as demandas de aprendizagem. Pode ser que alguém com um tipo de TDAH ou algum espectro autista tenha uma diferença de aprendizagem com relação à maior parte do seu grupo, mais diferente, certo? E isso vai ser considerado permanente. Porém, pode ser que em alguns momentos eu, que não tenha nenhum diagnóstico igual daquela pessoa, eu tenha uma dificuldade de aprendizagem semelhante por uma questão do meio ambiente, não estou falando de natureza, né? Do ambiente que eu estou. Por exemplo, se tem alguma construção do lado da minha casa, né? Se tem alguém do lado me perguntando alguma coisa e eu estava prestando atenção no que eu estou fazendo ali. Então, a minha cognição, temporariamente ou situacionalmente, pode ser que esteja abalado. Ou pode ser que eu tenha tido a perda de alguém, eu vou ficar um mês com minha cognição um pouco diferente.
Eu acho que isso meio que engloba até as pessoas autistas, de alguma forma, né?
Sim.
Porque até existem vários graus de autismo e tudo mais. Então, tipo, cada autista é diferente um do outro, obviamente. Uhum. Mas é nesse quesito. Tipo, por exemplo, alguma obra do lado da residência já pode interferir muito na vida de uma pessoa autista.
Isso, mas o que é importante de perceber, Márcio, é que na nossa vida também.
Sim.
Então, quando eu solucionar para uma pessoa autista, isso não é um produto que ele é inclusivo, só que exclusivo, porque é só pensado para ele.
Para ele, entendi.
Sabe? Sim. Eu também passo por momentos em que eu tenho dificuldades semelhantes.
Sim.
Sabe? É Sim. essa questão. Então, às vezes, relação de aprendizagem, relação de foco, a questão de tomada de decisão, às vezes eu vou ter algum produto, algum serviço, alguma situação de trabalho que eu tenho que ter tomada de decisão rápido, mas a minha cognição não está permitindo situacionalmente, mesmo que eu não tenha aquele diagnóstico permanente. Então, quando eu crio para um, eu soluciono para todos. E isso é muito legal porque nos faz trabalhar de fato com a inclusão. Eu também passo por situações igual as minorias que eu considero fora do comum. E vale a pena a gente pensar assim. E para finalizar, talvez um minutinho mais cedo aqui, eu queria citar três projetos, dois internacionais e um nacional.
Eu tinha três perguntas ainda.
Quer fazer uma última pergunta? Seleciona.
Bom, eu acho que eu vou ficar com essa aqui, que é em relação, tipo, abrangendo o tema moda, né? Como que a moda pode ser uma ferramenta para conscientização e educação sobre questões sociais?
Até acho que vai dentro do exemplo que eu
acho que engloba, né? Está englobado nisso que...
Isso, e aí, por exemplo, tem a marca Hair Beauty da Selena Gomez.
Sim,
que é uma das
sim.
mulheres mais influentes do mundo.
Sim.
E essa, né, que poderia ser traduzido, essa marca poderia se chamar em português Beleza Rara.
Sim.
Ela procura incluir pessoas desde a relação de diferentes tipos de pele, que eu acho que foi um dos avanços de maquiagem mais óbvios que a gente demorou mais para perceber que eram necessários, né? Que nem todo mundo tem a pele branca ou mais branca ou branca média. Existem N peles, sim, né? Uh-huh. Mais amarelada, negra, negra sim. mais quente, negra mais fria, né? Diferentes graus para diferentes etnias e raças, diferentes tonalidades e cores de pele. Mas ela também percebeu que existiam pessoas com um diagnóstico, às vezes, bipolar, como dela, que ela foi entender que ela tinha na pandemia, segundo uma entrevista que eu vi dela.
É, eu vi isso também.
Então, ela passou nas campanhas e nas reuniões de fóruns, de conversa, a também trabalhar as questões de autoestima, não só pela beleza física, mas de percepção cognitiva das pessoas. Sim. Porque, às vezes, o nosso grau de ansiedade, ou de TDAH, ou de diferentes questões cognitivas, vão nos fazer se sentir melhor ou pior, e assim, mais bonita ou mais feia, independente do que está aparecendo no espelho. E acho que isso é uma coisa muito difícil em termos de um produto que é tão tangível quanto maquiagem, mas foi um salto muito bom para uma marca tão influente. E outro projeto que eu queria citar é a Tommy Adaptive, que é da Tommy Hilfiger. E ela é uma marca que existe desde 2016, também porque o Tommy Hilfiger tem, se não me engano, 3 filhos com espectro autista, não sei em qual grau, mas ele, percebendo essas questões de diversidade, ampliou a marca para a questão corporal, não só cognitiva. Então, são roupas que facilitam a vestibilidade, o conforto para quem tem, de repente, é um cadeirante ou não tem um ou outro membro no seu corpo, uma dificuldade de mobilidade por paralisia cerebral também. E aqui em Curitiba a gente tem a empresa Nexo Design, que é um escritório de design editorial, que ganhou prêmio no ano passado com um livro que foi feito para pessoas cegas. E conversando com o Naotaki Fukushima, que é o fundador da Nexo, ele falou que uma coisa para ele que chamou muita atenção, quando uma leitora pegou o livro e tinha um túnel em relevo no livro, ela colocou a mão e falou: "Ah, agora eu entendi melhor do que é um túnel."
Uhum.
Sim, para gente que não tem, que tem a visão boa, é tão óbvio, né?
Sim.
E uma pequena mudança.
Pequenos
ali.
Detalhes que fazem grande diferença.
Exatamente. Então é isso, meus amores. Obrigada e até a próxima quinta-feira. Um beijo para todos, todas e todes.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.